13ª reunião ordinária, 4 de maio de 2026.
Convido a todos a ficar de pé e fazer a oração inicial.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A chamada.
Peço ao nosso vereador secretário que faça a chamada, senhores vereadores.
Presente.
Presente.
Peço ao nosso servidor Ranieri que faça a leitura dos comunicados e proposições.
Em relação aos comunicados, o ofício 96, 2026, do gabinete do prefeito, em resposta aos requerimentos número 35 e 39, que presta esclarecimento sobre o reajuste salarial dos servidores públicos municipais. O ofício número 35 do vereador Carlos Eduardo e o número 39 da vereadora Franqueline. O ofício 99, também do gabinete do prefeito, em atenção ao ofício 37 de 26 da presidência desta casa, que encaminhou o requerimento 33 de 26, servindo do presente para encaminhar o ofício sendo 138/26 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano em resposta ao citado requerimento. É um requerimento número 33 do vereador Márcio. Foi encaminhado um convite para a Secretaria Municipal de Cultura e Lazer e Turismo. Excelentíssimos membros da Câmara Municipal, temos a honra de convidá-lo para a apresentação de Dia das Mães das turmas de balé de Jaci. Uma noite para guardar no coração. No dia 8/5, às 19h30, no Teatro Municipal, teremos uma apresentação especial cheia de amor para celebrar as mães. Vocês são nossos convidados. Em relação à proposição, a indicação número 49, subscrito pelo vereador Luiz Rogério, vereador presidente, solicitando à Prefeitura Municipal de Jaci, através da Vigilância Epidemiológica, a limpeza e vistoria da Rua Francisco Ribeiro de Mendonça, no bairro Centro, e da Avenida Conceição do Rio Grande, na Vila Aparecida. Essa solicitação tem como objetivo atender aos pedidos da população, pois há relatos de surgimento de escorpiões e roedores naquela região. Deste modo, se mostra necessária e emergencial a limpeza e a vistoria, para evitar acidentes com animais peçonhentos e riscos de contaminação por doenças transmissíveis por roedores. Em relação à pauta, o senhor presidente vai anunciar para votação na próxima reunião o projeto de lei número 12/2026, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de colaboração com o Hospital de Jirinim, da cidade de Poço Fundo, Minas Gerais, para a prestação de serviços assistenciais especializados na área de saúde e de outras providências. O de número 15/2026, que amplia vagas para cargos de desenvolvimento efetivo. E da mesma forma, de número 16/2026, que ratifica o contrato de consórcio público, aprova o Estatuto Social do Consórcio Interfederativo Minas Gerais, CIMINAS, e da Associação dos Municípios Integrados de Minas Gerais, AMING, autoriza o ingresso do município de Jaci e da outras providências. Então, senhor presidente, os projetos em pauta, comunicados e proposições.
Passar a palavra franca aos vereadores, passar aqui ao vereador Márcio, que faça aí o sorteio dos vereadores.
Perfeitamente, o vereador Carlos Eduardo, poder falar um nome para mim? De 1 a 8, por favor. Fica descansado aí, né? Da praia.
1? Um.
João Batista.
Ele pediu. 3?
Gabriel.
5?
Franqueline.
7?
Roberto.
2?
Márcio.
4.
Carlos Eduardo.
6.
José Marcelo.
8.
Júnior. Obrigado, meu vereador.
Então, a palavra franca ao vereador João Batista, 10 minutos.
Pessoal, boa noite. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a todos aqui presentes. Nossa vice-prefeita Fia, maravilhosa aí. Mandar um abraço para a minha pequena Serena. Brevemente vai estar acompanhando a gente aí.
Vereador João Batista, só um minutinho. Gostaria de convidar a vice-prefeita que faça parte aqui da mesa. Por favor, Fia. Pode prosseguir, João.
Final de semana foi um final de semana repleto de coisas aqui no nosso município, né, a qual teve a festa dos trabalhadores. Então, aproveitar já, dar os parabéns a todos os trabalhadores que carregam a economia do nosso município, os empreendedores. Sabemos que não é fácil empreender no nosso país, no nosso estado. A gente sabe que é matar um leão por dia, né, Roberto? Você sabe como é, a maioria das pessoas que estão aqui são empreendedores também, que enfrentam os desafios diários para estar podendo fazer cada dia prosperar o seu patrimônio, levar o pão de cada dia para casa. Então a gente sabe que o povo ijaciense é um povo trabalhador. A gente vê o pessoal, principalmente as pessoas que acordam também, vai e pega o ônibus 5 horas da manhã, às vezes tem que acordar 4. A gente sabe que é desafiador. Então eu quero dar os parabéns a todos os trabalhadores do nosso município. Teve também o primeiro encontro Folia de Reis aqui no nosso município, ali no Pedra Negra, um evento maravilhoso. E na sexta-feira, onde foram entregues 35 sonhos, ou seja, foram entregues 35 casas na Serra, onde foi um momento muito emocionante. A gente sabe a dificuldade de que é hoje no nosso país de ter uma casa, de construir uma casa, e no município de Jaci, as 40 pessoas que irão ter essas casas não vão precisar pagar nada. Então a gente vê na nossa região, se você for olhar na nossa região, não tem isso na nossa região, a não ser o projeto Minha Casa Minha Vida. Então eu tenho certeza que essas 40 casas, eu falo que quando eu era mais jovem, Fran, o cimento era R$20, R$15. Agora chega na nossa vez, as coisas estão tudo mais caras, né? A gente sabe que é difícil hoje no nosso país um cidadão que ganha um salário mínimo poder construir uma casa. Eu falo isso porque minha mãe solteira, com 3 filhos, eu lembro até hoje que quando ela foi começar a construir a casa dela, foi mais de 10 anos com um salário mínimo naquela época. Sabe da dificuldade que é. E hoje acaba que, se a gente for pôr na caneta, hoje os preços do aluguel, água, energia, o salário mínimo não cobre. Para você poder, às vezes, financiar um lote e poder construir. A gente sabe que é muito difícil. Então essas 40 famílias que foram contempladas, eu tenho certeza que vai ser um alívio, vai ser uma preocupação a menos que elas irão ter, porque não irá precisar mais pagar aluguel, que o aluguel come mais da metade do salário. Então a gente sabe que vai ser um alívio no bolso delas, e vai poder juntar um dinheiro para poder ter um momento de lazer, de poder comprar um carro, poder comprar uma moto e prosperar. Então a gente sabe que as políticas públicas no nosso município, as políticas públicas no nosso país, é de suma importância, para que a gente possa alcançar o equilíbrio e essas pessoas terem a dignidade, ter a sua moradia. A própria Constituição Federal fala que a moradia é direito de todo brasileiro. Então, é importante políticas públicas voltadas para essa área. Isso faz com que o nosso município se desenvolva e cresça cada vez mais. E como o prefeito tinha falado, e também está no plano de governo, de ter mais condições de ter mais casas, né? Mais 50 casas, e vamos trabalhar junto para que isso ocorra. Então, mais uma vez, quero dar parabéns a todas as pessoas que ganharam essa casa, façam um bom proveito, né? E sejam muito felizes. E aí, estou aberto quem quiser chamar para churrasco também. Outra coisa, quero falar também sobre a importância do legislativo trabalhar junto com o executivo. Semana passada tivemos uma votação importante, né, para alguns polêmicos, mas acredito que a votação de semana passada, que é da construção da nova escola, a Padre Emílio, a gente sabe que tivemos um papel fundamental para que esse sonho possa se tornar realidade na vida dos nossos jovens, na vida das nossas crianças. Onde um ponto hoje, que é um ponto onde era um ponto de droga, o Roberto, um ponto onde as pessoas se prostituem, vai ser um ponto onde as crianças irão aprender. Então, o papel do legislativo é importante para que o município de Jaci continue a crescer e a prosperar através de políticas públicas. Então, é importante essa nova escola que vai ter da Padre Emílio, que vai desafogar aqui o trânsito aqui, que é perigoso as nossas crianças estar atravessando aqui no centro aqui e sendo um lugar onde vai ter mais acessibilidade, ter mais qualidade. Inclusive vai ter uma quadra de lazer ali também para as crianças ter o seu momento de recreação. Então é importante olharmos para esse lado também. Uma outra coisa que eu ia falar também, a gente sabe a importância da gente estar reunido e unido em uma missão, a qual pedimos, igual aqui está, solicitação de limpeza, vistoria, de limpeza urbana em tal rua. A gente sabe que, eu volto a falar, a gente está entrando num processo onde vai começar o número de casos de dengue. Então a limpeza é fundamental. Quero orientar todas as pessoas de Jaci que façam a sua parte para que evite a propagação do Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue. A gente sabe que é uma doença que pode ser mais agravante nas pessoas mais vulneráveis, seja crianças, né, seja os idosos e pessoas que têm algum outro tipo de problemas. Estrada rural, o trabalho está continuando. Semana passada, como eu disse, estive presencialmente para estar olhando como está sendo feito o trabalho, a compactação do solo lá, abertura, alargamento das ruas lá, para trazer mais segurança para o pessoal que utiliza aquela via. Então, acredito que assim, a cobrança do legislativo para o executivo tem surtido efeito nesses tempos, e eu tenho certeza que toda semente que ela é plantada, ela vai crescer, ela vai germinar e produzir frutos. Aí eu falo, trabalho sério, ele gera resultado. E agora a gente está com um processo importante no nosso município, num futuro breve, acerca da emenda impositiva. Que a emenda impositiva será importante, onde os vereadores indicaram as suas demandas, onde acreditam que realmente é importante que seja feita a execução. E isso mostra que o executivo está atento para a real necessidade dos moradores, da população de Jaci. E hoje a gente tem, como eu falei sobre a questão da escola, a gente temos um projeto aqui, que é a ampliação de cargos, provimento efetivo. A gente sabe que existem certos cargos na creche, na escola, que precisam de vagas para poder desafogar algum funcionário e dar maior assistência às nossas crianças. Então, semana que vem, né, está escrito aqui votação na próxima reunião, que nós possamos dar apreciada nesse projeto e, se possível, votar a favor para que seja feita essa melhoria na questão da educação no nosso município. E é isso, pessoal.
Obrigado, vereador João Batista. Vereador Gabriel, 10 minutos.
Presidente, falar da minha mesa.
Posição concedida, Gabriel.
Primeira fala minha, boa noite a todos, presente na Câmara, aos meus amigos vereadores e vereadoras, ao nosso jurídico da Câmara. A minha fala, primeiro, eu vou começar tipo assim, senhor prefeito, é estranho quando a gente chega numa festa, entendeu? É porque os vereadores gostam de ser lembrados, porque se fosse assim, não mandava convite na Câmara, entendeu? Não é que o vereador quer falar muito, entendeu? Tem gente que quer falar demais e esquece as pessoas que tem que falar numa festa aí, ó. E fica acanhado aí, o que acontece? Tem gente que não é nada e quer ser perante muita gente. Eu acho que tem medida, viu? E quero também, senhor, por exemplo, falar para o prefeito, cuidar da nossa rua aí, tem bueira aí que daqui um dia vai cair carro lá dentro mesmo. Pouca vergonha, né? E outra coisa, passar para o prefeito, ô, senhor Leocinho, aquela argila ali em cima, perto da farmacinha, muito. Eu estava querendo aquele impasto lá, entendeu? Lá está correndo muito risco, tem muita reclamação. Eu também queria tocar no coração do prefeito também, sabe o que acontece? Tem pessoa que está precisando ser internada na clínica, só que tem gente aqui contando o dedo, quem que interna e quem que não interna. Estranho. Tem mãe que sofre aí, está precisando, e na hora H não ajuda. É excluído, entendeu? E uma boa noite a todos.
Agradeceu o vereador Gabriel. A palavra franca, a vereadora Franquelin, por 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, vice-prefeita Fia, doutor Edmilson, nosso jurídico, quem nos assiste presencialmente, quem nos acompanha pelas redes sociais, quem quarta-feira estará nos ouvindo na rádio. Boa noite. Que bom, né, poder começar mais uma semana e o João já falou, e com notícias boas, né? Passou o dia do trabalhador, um dia mais que merecido, porque são os trabalhadores que fazem o país andar, né? Muitas vezes a gente não tem as políticas públicas, muitas vezes os políticos que faz por onde, mas os trabalhadores estão lá fazendo por onde. E a gente teve a honra, né, de estar na cerimônia de entrega das casas populares, foi onde a gente vê que a emoção está à flor da pele, né? Muita gente emocionada, sua casa, sair do aluguel, não tem coisa melhor. E a gente espera que tenha mais, que mais pessoas sejam beneficiadas, que, como diz o João, se é direito à moradia, que quem sabe já se seja modelo, né, de uma cidade que tenha moradia para todos. Não moradia de aluguel, mas moradia própria. Foi uma casa 100% gratuita, né, não tem que pagar, mas que seja uma igual Coab, essa que tem junto com a Caixa, que a pessoa pague um valor simbólico, mas que tenha a sua casa própria. Então, a gente espera que as pessoas, né, que vão residir ali, um novo conjunto habitacional, sejam abençoadas, que seja um conjunto abençoado, que seja o começo de um sonho e que eles realizem bastante seus sonhos, que seja o primeiro ou... Tem gente que não é o primeiro, mas que seja um dos muitos que ainda vão realizar. É, a praça, né, também ficou boa, que tem a área de lazer das crianças. A gente já viu lá que tem muitas crianças, né? Então, eu falo que o que importa é isso. E também, agora falar, né, que já estamos no mês de maio, 5 meses, né, que já começou o ano, e a gente está nesse impasse ainda da emenda impositiva, que já foi muito falado, né, que a emenda impositiva é que a gente está indicando parte do orçamento público e o prefeito é obrigado a executar. Então, a gente já fez essas indicações, conversei com o Rafael hoje, falou que já estão encaminhadas, que como era para serem cumpridas a partir do desde o início do ano, teve indicações que já não tem jeito mais, foram remanejadas para outros fins, mas a gente espera que realmente esteja priorizado o que precisa, né? Foi o que a gente fez, eu e mais alguns vereadores, os postos artesianos, e assim, está mais do que na hora, porque está vindo a seca aí, a gente não vai deixar esse povo mais um ano passando por isso. Então, a gente pede que realmente o prefeito, como ele é obrigado a cumprir, mas que realmente priorize. Porque, né, se o prefeito não cumprir, ele vai sofrer sanções legais, responder por improbidade administrativa, ter contas rejeitadas e até enfrentar investigação ou punições políticas. Então, a gente espera que realmente, né, essas emendas sejam cumpridas, porque realmente a gente está indicando porque precisa, né? Falou que também a fisioterapia está numa das principais, né? Das mais urgentes, não que tenha uma que precise mais da outra, mas tem coisa que a gente precisa de mais urgência. Também eu sei que não sei se tem mais vereadores, mas eu acredito que sim, reservou uma parte para brinquedos na creche. E hoje a gente ainda numa reunião como a creche está precisando de brinquedo. Porque são crianças pequenas, a gente não pode trabalhar com qualquer brinquedo. Então a gente precisa ter quantidade, mas também tem que ter qualidade. E a gente, né, que trabalha lá, sabe que está bem precário isso. Então também ver se priorizar essa emenda impositiva para os brinquedos da creche. Já que a gente está visando, né, tanta educação, a gente já votou o empréstimo para a construção da nova escola. Então, vamos ver se com que a gente pode, a gente beneficiar um pouquinho cada local de ensino. E essa semana, o Rafael já falou, mas também procurar saber como que está funcionando, para a gente ter uma posição. Porque o pessoal lá que precisa desse curso artesiano fica, né, falando com a gente, porque a gente chegou lá, falou que teria essa emenda positiva, que a gente ia fazer por onde, e eles estão esperando, como eles estão esperando há muito tempo, foi aquela luzinha no fim do túnel, e essa luz não está acendendo. Então, assim, eu falo que eu não vejo a hora daquele poço estar lá, o pessoal ter a água, porque... A gente nem imagina, né? A gente que tem água todo dia e que quando falta um dia, dois, a gente já fica desorientado. Imagina quem fica semanas sem essa água. Então, tem muita coisa importante que tem a maneira de resolver e ainda não foi resolvida. Então, a gente espera que seja. Hoje chegou junto... Para mim, para o Du, a resposta do requerimento que a gente fez a respeito de como foi o aumento para todos os servidores. Eu não tive como ainda ler direitinho, ver, entender o que eles falaram, mas na próxima reunião vou entender o requerimento e está falando o que o prefeito falou disso. Então, assim, são coisas que a gente precisa olhar também, como que foi isso, né? E... Peraí, deixa eu só... Então, por hoje é isso mesmo. A gente esperar o que a gente já pediu das sinalizações da rua, que falou que já tinha a licitação. Vamos esperar aí que seja uma empresa de qualidade, porque ano passado já teve a pintura das ruas, mas teve lugar que não chegou a durar um mês. Então, a gente precisa que isso se cumpra. Continua também, gente, as reclamações dos lotes. Lá no Vilas Boas, tá? No Vilas Boas, assim, tá gritante. A gente chega lá, já, na entrada, já tá aquele tanto. Já falaram, né? Teve relatos que apareceu escorpião. Então, junto com o escorpião, imagina o que não tem mais. Pode falar. Claro.
O bairro de Vilas Boas, até também a minha fala, quero complementar aí, da sequência que você falou aí. Até para você acionar um carro ali, para quem vai ao cemitério, não tem condição.
Pois é.
O mato que está vindo dentro da área institucional da prefeitura está em cima do passeio. Então a pessoa é obrigada a andar na rua. Então se tem um cortejo de algum enterro lá, o pessoal tem que andar bem no centro da rua, porque as laterais não têm acesso. O mato da área institucional está dentro da rua. Obrigado.
E olha que as ruas são largas, né? Então, assim...
Franqueline. Aí...
Oi.
Também já falou agora de limpeza. Também essa segunda-feira, na hora da reunião, chegou mensagem também do pessoal da Vila Industrial lá, que tá tendo muito carrapatos e escorpiões lá também. Aí pediram para limpar uma parte, até que o João um dia estava lá perto, lá que eles estavam limpando, já cresceu de novo e já está aparecendo bicho de novo.
Mas é o que eu falo, gente. Não adianta fazer hoje e deixar. Tudo tem que ter manutenção. Faz um cronograma. Foi hoje na Vila Industrial, daqui um mês a gente volta. Não tem que ficar nessa, cobrando, mandando ofício e fazendo. Porque esse caso de escorpião é muito grave. Olha só, no Vilas Boas, na Vila Industrial, e são lugares aqui as nossas crianças, o nosso povo fica, senta nas calçadas, as crianças brincam nas ruas. Então, a gente tem que tomar cuidado mesmo e providenciar já quem tem que realmente fazer essas... Que tem que... como que fala, gente? Tem que fazer para os proprietários? Notificar. Ver quem realmente tem que fazer essas notificações, né? Porque quem... Claro que tem espaço da prefeitura, mas também tem lotes de pessoas que os proprietários estão deixando, esperando que a prefeitura faça parte. Então, assim, para a prefeitura já está difícil manter o que é deles, imagina o dos outros. Então, eu acho que tem que ver mesmo quem que... Porque aquele dia a Cátia veio aqui, né? Ela falou que não é a vigilância que faz essa notificação. Então, ver quem realmente faz, porque tem relatos também de pessoas que moram no centro e que em casa não tem nem horta, e que aparecem ratazanas e outros bichos peçonhentos por causa de lotes vizinhos. Então, assim, é uma questão que a gente chega na cidade, a gente tem uma impressão que a cidade tá suja. Então, assim, o nosso povo, a nossa cidade não merece isso. Então, a gente precisa olhar com carinho, a prefeitura tem que ver essa questão de lote, notificar mesmo, cada um, né, fazer a sua parte, colocar o lixo nos dias corretos, não deixar antes, não deixar em lugar baixo, porque a gente sabe que tem muitos cachorros também pela rua. Até também tive uma reclamação, vou até conversar com o Cleverson, o que a gente pode fazer, porque falou que tem uma proprietária, acho que é no Planalto, que tem dois cachorros, que ela sai e deixa os cachorros de fora. E que esses cachorros, as pessoas não estão conseguindo passar na rua porque eles avançam. E que ela fala que não tem perigo, mas que eles avançam sim. Então, assim, é outro ponto. Tem que notificar essa proprietária que se o cachorro é dela, ele tem que ficar dentro de casa, né? Então, assim, são muitas coisas que vai juntando e vai criando um problema muito grande. para a nossa cidade, para a nossa população. Então a gente tenta, a gente manda ofício.
Vereadora Fran, mais 2 minutos. Tá.
E vamos continuar cobrando, então. Gente, muito obrigada pela oportunidade. Ótima semana. Que Deus continue abençoando. E que a nossa cidade melhore a cada dia mais.
Obrigada, vereadora Fran. Palavra Fran, vereador Roberto, 10 minutos.
Boa noite a todos, amigos vereadores, vereadora Fran, nosso jurídico doutor Edmilson, a todos os servidores dessa casa, a todos aqui presentes, a Didi, a Lu, a Karina que se encontra. Boa noite à nossa vice-prefeita Fia, que mais uma vez aqui se faz presente. Boa noite a todos que nos assistem pelas redes sociais, que irão nos ouvir pelas ondas da Ijaci FM com nosso amigo Marcos Mineiro. Boa noite à nossa amiga Leninha da Serra, que nos ouve. Que Deus abençoe a nossa semana. Sobre final de semana que terminou, sobre a entrega da senhores vereadores, presidente, sobre a entrega das 35 casas, moradias, né? 35 moradias, 35 sonhos realizados. Eu estive com os demais vereadores lá no evento. E, né, vereador João Batista, uma das contempladas lá que representava as contempladas que se pronunciou, deu para ver nítido a alegria e a emoção. O vereador João Batista falou aqui nas falas dele. A gente fica feliz de ver que no nosso município teve esse grande projeto que saiu do projeto, que saiu do papel, esse grande projeto que saiu do papel. E a gente não pode deixar de parabenizar toda a equipe envolvida, os vereadores da gestão passada, os servidores que empenharam em estar realizando esse sonho, o ex-prefeito Fabiano Moretti, que correu atrás e conseguiu realizar esse sonho para 35 famílias, e que serão 40, né? Então, a gente não pode deixar de parabenizar aqui, quando é um feito tão grandioso que foi. Que a gente fala que o sonho de um pai de família é ter um lar, dar um lar para sua família, né? Então isso é muito importante. E todos têm sonhos, seus desejos de progredir, como o vereador João Batista falou aqui, de estar comprando, seja um veículo, de fazer uma viagem, de investir na carreira profissional de seus filhos, nos estudos. Então, a gente fica feliz. E que venham, e que sirvam de exemplo, e que venham mais projetos como esse. E se o que depender da Câmara, da gestão atual, eu acredito que nós, vereadores aqui, né, senhor presidente, pode contar com a gente. Vamos estar todos de mãos dadas, trabalhando em prol da população. A gente vê sobre a nova escola, projeto bacana que irá beneficiar bastante a nossa população, onde os nossos jovens, nossas crianças, terão uma estrutura melhor. E a questão também que o vereador João Batista citou, que bem citado, vereador, a questão que a gente sempre valeu, vereador Márcio, a questão do trânsito, né? Que visando por esse lado vai ser bem benéfico para a população, né? As suas mães que ficam preocupadas com seus filhos. Então, também tem esse lado, né? Esse lado que vai ajudar muito. Sobre o evento da Folia de Reis, lá na...
Vereador Roberto, só uma parte.
Com certeza, vereador.
Antes de Vossa Excelência mudar de assunto, Vossa Excelência falou sobre o trânsito, igual o vereador João Batista, Agora, um ponto também de muita preocupação que eu vejo é em frente à casa do Zé Marcelo. Ali também para carro de um lado e do outro, e aí fica complicado de passar ali, porque é caminhão, ônibus, carro, moto, bicicleta, gente a pé, papagaio, gente a cavalo. Então, ali também fica muito congestionado, principalmente aos finais de semana. Então, tem que, na verdade, o setor de trânsito fazer um estudo, né, e uma apuração aí com uma empresa de engenharia para ver qual é a solução que eles vão apresentar para o trânsito de Jaci, tendo em vista que a tendência é só aumentar o volume de veículos aqui no município e a nossa cidade não tem essa infraestrutura ainda. Então eu vejo que realmente essa rua aqui principal, né, da praça aqui do prefeito Elias Antônio Filho, Pedro de Oliveira, até estender na Avenida 31 de Dezembro, né, eu vejo que é de grande movimento e principalmente a preocupação de todos nós é aqui perto da área escolar. Então eu vejo que realmente passa muito carro, tem que tomar alguma providência antes que aconteça alguma tragédia, né, com as crianças ou com os pais, ou até mesmo um acidente aí com os motoristas aí. Obrigado, vereador Roberto.
Eu que agradeço, vereador Júnior.
Me permite, o vereador Roberto, uma parte?
Sim, vereador Marcelo, com certeza.
Complementar as palavras do vereador Júnior, que falou em frente à minha casa ali. Essa questão de trânsito está ficando cada vez mais complicado. O fluxo de veículos está se tornando muito grande, né? E a sinalização na nossa cidade, na área urbana da nossa cidade, deixa muito a desejar. Ali em frente à minha casa, onde o vereador Júnior mesmo falou, ali tinha uma faixa amarela ali, mesmo em frente à minha casa, que não poderia estacionar. Mas por diversas vezes, é caminhão, é carro, é que estaciona. Hoje eu já paro ali, que a faixa já não existe mais. Ali, se parar uma carreta, um caminhão, em frente à minha casa, e parar carro do outro lado, por exemplo, tem hora que vem caminhão, ônibus, não consegue nem passar direito. Então, eu acho esse trecho, essa questão de estacionamento, né? Eu acho que nessa área ali, da Praça Joaquim Correia Peniche, da Praça da Balança, até ali no final da Escola Maurício Zac, eu acho que a gente devia ter ali estacionamento de um lado só, para evitar um acidente ou qualquer coisa, para ter mais espaço para as pessoas caminharem, principalmente as crianças, nos horários escolares. É só isso, vereador. Obrigado.
Vereador Marcelo Júnior, sobre o comentário do vereador Marcelo, eu sou a favor. Eu mesmo já presenciei duas vezes acidente lá de carreta com carro. Chegou a esbarrar um no outro devido ter veículos parados lá, né? E poderia ter acontecido algo pior, né? O caminhão bater num carro que é de porte pequeno e jogar ele para cima do passeio, né? E tá passando criança ou idosos nesse exato momento, né? Então, fica aí um alerta aí para o executivo para estar nos trazendo aí alguma solução, né, quanto ao trânsito da nossa cidade, que felizmente a nossa cidade está crescendo, então a gente tem que evoluir e acompanhar o desenvolvimento, né? Falar também sobre o Dia do Trabalhador. Parabenizar a todos os trabalhadores que faz o nosso país movimentar, né? Um dia muito importante. Falar também aqui sobre a questão das vagas, dos cargos aí. Que o vereador João Batista falou aqui também, o nó do legislativo, vamos estar sempre andando junto com o executivo. E deve ser assim. É, aqui a casa que está para sentar, discutir, às vezes opinar a favor ou contra a opinião, projetos do executivo que para essa casa vem. E agora a gente vê aí que quando realmente precisa, a gente vê aí que é para ajudar a nossa população, a gente tem que estar de mãos dadas com o executivo. Eu acho que é vagas que realmente precisa e a gente, eu acredito que vamos estar na próxima reunião aí já estar votando para trazer melhorias para a nossa população. Para finalizar aqui, a vereadora Fran comentou sobre a questão das emendas impositivas. Eu falo que é gratificante, porque nós, nove vereadores, o presidente sabe, tem mais experiência do que eu falo que estar aqui, estar vereador, né, vereador Júnior? Me corrija se eu estiver errado. Estar vereador não é fácil. Nossa vice-prefeita Fia, que muito tempo também na política aí, eu até desafio a qualquer um que queira sentar aqui e falar e mostrar para nós que é fácil. Quer dizer, desafiar não, né, vereador Marcelo? Porque para estar aqui tem que, né, vereador, né, presidente, tem que ter a votação da população, né? A população tem que querer para a gente estar aqui. Não é só querer não, sentar aqui e falar, eu vou ser eleito, não. Tem que ter a vontade da população. Mas uma vez que é eleito, não é fácil não estar vereador. Você fica engessado, você tem que lutar contra, às vezes, leis que feitas, homologadas para nos ajudar, às vezes nos atrapalha. E a gente depende do executivo. Nós vereadores vamos fazendo parcerias, conseguimos recursos, emendas, mas chega na hora de executar é com o executivo. E não julgando, né? O executivo também tem que analisar e ver o que é benéfico, que não é para a nossa população. Então não é simples, só querer e fazer, né? Nós vereadores aqui, o papel maior nosso que a gente atua é a fiscalização.
Do Roberto, mais dois minutos.
Obrigado, senhor presidente. Mas é só para finalizar mesmo, falar dessa emenda positiva aí, que é um projeto feito do nosso amigo aí, João Batista aí, teve essa ideia boa, que uma vereadora Fran falou que a população precisa muito. Questão de postos artesianos, fisioterapia, dentre outros, né, que precisam. Então, acredito que o executivo já nos dará um posicionamento, né, para a gente mais uma vez dar as mãos e caminhar junto para beneficiar a nossa população. Eu acredito que seja o intuito de todos aqui, do legislativo e do executivo. No mais, por hoje é só. Agradeço a Deus por proporcionar mais essa semana abençoada a nós e que seja uma semana abençoada a todos. Deus abençoe. Boa noite.
Obrigado, vereador Roberto Carlos. A palavra para o vereador Márcio por 10 minutos.
Boa noite, presidente, vereadores, vereadora Fran, nossos colaboradores da casa, nosso jurídico, que nos assiste aqui, eu sou presente aqui na casa, os que nos assistem também. Boa noite, boa semana, que Deus abençoe as semanas de lá de vocês. Eu quero começar aqui também com as celebrações do Dia do Trabalhador, como já tinha feito minha palavra, falado na reunião passada. Novamente, dar os parabéns, né, para nós todos os trabalhadores. E parabéns também aos acontecimentos durante os dias aí, nesse fim de semana. Parabéns aos que se fizeram, participaram, né, Fluid Reis, inclusive mandou até pra gente um troféu ali, todo mundo presidente. E, enfim, fico satisfeito de ver a situação que aconteceu, coisas boas, né? A população satisfeita. E já pegando também no mesmo momento, essa feira onde foi entregue 35 casas, graças a Deus, merecidamente a quem eles estão usando lá, a administração, essa administração conseguiu entregar. Isso é de grande valor, porque quem paga um aluguel não paga um modo de favor, só ele sabe dizer o que é difícil. Né? Imagina hoje, como eles passaram esse fim de semana na casa deles, sabendo que é deles, né? Coisa deles. Isso não tem preço. Isso eu sou a favor que pudesse fazer todo ano uma entrega dessa. Porque só quem precisa disso, ter necessidade, sabe dar valor ao que está acontecendo. Já voltando ao assunto, questão de limpeza, volto a repetir que vários bairros, mas estou falando agora como a professora Franquelino comentou, quando eu vim ali no Vilas Boas, é um exemplo, onde a gente tem áreas funcionais, né, totalmente sujas. Então eu acho que se cobrar de uma população de limpeza, eles vão pautar o vidro na área funcional da prefeitura e outras áreas aí. Então, como a prefeitura vai cobrar de uma pessoa se ela mesma não está fazendo o dever de casa? Fica difícil apontar o dedo na população e o dele está lá, né, a desejar. Então, tá, agora você começa a passar pele de chuva e queimadas, né? Que agora seca, agora vai ser período de queimada. E tem muita área aí que vai ser queimada. Infelizmente ainda tem essas pessoas que têm essa ideia de fazer isso, essa maldade. E deixa né, o pessoal sufoco, né? Então, volta a cobrar, agora inclusive o escorpião está aparecendo, então vamos olhar. Vamos ver o que pode fazer o quanto antes, porque a gente foi deixando passar tempo, pior fica. Referente à questão do trânsito, eu, o vereador Roberto, todos os vereadores que comentaram. E igual ele falou que o Júnior feliz nas palavras ali perto da casa do vereador Marcelo, mas são tantos pontos já assim perigosos, mas tantos pontos que a gente for contar, a gente não precisa nem do secretário, viu, Júnior, de trânsito. A gente mesmo já aponta o erro para eles. Entendeu? Ruas com faixas de contramão, quem tem faixa não, plástico de contramão que nem aparece, se carro está entrando aí, saindo, porque não tem placa.
Vereador Márcio, e sem falar que o trânsito de Jaci aumentou muito, né?
Sim.
Então precisa fazer um estudo mesmo, legal, porque tá difícil e precisa regularizar isso. Aqui em frente à casa do Marcelo foi um exemplo ali, aquela curva perigosa, e o dia inteiro está passando dos dois lados, tem que fazer um estudo rápido, mas e a cintura está muito ruim, né?
Com certeza. É bem complicado, o presidente. Bem complicado.
Vereador Márcio.
De vontade, velho.
Vossa Excelência dá uma parte?
Sim, senhor.
Vossa Excelência falou das placas, né, apagadas.
Ou nem tem,
né? Ou nem tem. Mas também tem uma placa ali perto do Célio, né, na rua que entra ali no hotel, o Sr. Geraldo ali. Tinha uma placa sinalizando que, vindo de Lavras, descendo a avenida ali, virando à esquerda, no armazém do Sr. Geraldo, era contramão. Aquela Sim. placa foi arrancada e não, já tem umas duas semanas e ela não foi colocada no lugar de novo. Esses dias, quase que eu bati o carro com outro que estava vindo na contramão, mas a pessoa não era daqui, não sabia que era contramão. Então eu vejo que tem que ter uma conscientização da população, de parte da população, e verificar se todas as placas estão no lugar. Né?
Com certeza.
E a gente também tem o olho vivo aí, que deveria, né, verificar quem está fazendo isso. Igual quando depredaram a praça, lá indo para a serra, né? Foi feita pelo condomínio através de um ofício do meu gabinete. Lá foi depredado embaixo de um olho vivo. Será que essas câmeras estão gravando? Ou será que estão
fingindo?
Só monitorando as placas. Eu acho que é só as placas. Lembra os veículos?
É.
Se o senhor for lá pedir a gravação, eu acredito que não tem. Pelo menos não tinha até então. Obrigado.
Ô, fica à vontade. E se está dizendo, seu Geraldo, também deparei comigo com essa situação, mas se for analisar bem também, ele se for sair na rua ali onde é hoje a. Que todo mundo conhece, o Verdurão Palinha ali que sai na praça no centro. Se um caminhão, já aconteceu comigo, de caminhão estacionado, em frente ao móvel baense, ou carro ali, quem sai na via não consegue chegar carro que está descendo em 31 de dezembro. Ele tem que chegar no meio da pista para ele ter uma visão de quem está vindo. Então, quando o cara chega a visualizar, já está em cima de outro carro. Então, ali, quer dizer, é coisas que está acontecendo na praça do lado de baixo ali, até na rua da minha casa, vou dizer assim, é para a pessoa sintonizar. Quem vem do lado ali da Bela, né, que vai seguir para o Jorgelinho, por exemplo, ele não tem faixa de retenção. Então, ali, quem chega primeiro passa. Já deparou duas vezes um carro, quase bateu um outro ali. Não sabe quem é a preferência. Se quem está fazendo circulando na praça, quem está vindo aqui na Francisco Vila das Boas. E está fácil de fazer, está fácil de resolver. Isso são coisas fáceis que evitam esses comentários aqui no dia a dia e ficar falando. Né? É coisas fáceis. Isso eu falei por baixo, coisas, temos aí longo, bairro da Serra, Judicial, outros bairros aí que está com esse problema. Tá? Então, isso já devia ter já olhado com tempo para ver, o pessoal mesmo da prefeitura conseguiria pintar essas faixas. É coisa fácil de resolver. Né? Então tá aí também, eu quero, né, reforçar, já, parece que já foi feita a licitação, pegou, né, uma ata aí, vai fazer. Se não passou o prefeito de passar, vamos ver que faça, né? Tranquilo. Também fui agora, me chamou aqui o Leonardo, que é assessor trabalha no PSDB, e junto com o pré-candidato Luiz, propôs a mandar uma emenda de R$199.900 para Ijaci, para a compra de um veículo para assistência social. Mas, hoje encerra, à meia-noite, o prazo de legalização, né, no sistema para adquirir isso. Hoje, fui cobrado aqui do prefeito, o prefeito me mandou agora, que o responsável fez. E só Deus sabe se fez certo, porque hoje encerra meia-noite e agora só depois das eleições consegue fazer isso aí. Então, se ele fez certo, já se foi contemplado com esse recurso. Se não fez, perdeu um recurso de praticamente R$200.000. Só para deixar você ciente, o pré-candidato PSDB, eu já cobrei, já tem uns 10 dias, e desde o início que a gente está correndo atrás desse recurso, e vem cobrando. E ele alegou que tinha problema de aumentação. Agora ele acabou de mandar para mim. Que até a meia-noite de hoje é o prazo de regularização. Se ele fez certo, ok, vai dar certo, já está ganho para o município. Se não fez, infelizmente, a população, perdemos um ganho, que é o que está, que era o que esses carros, social, um carro de valor praticamente um.
Permite uma parte aí, vereador Márcio?
Fique à vontade, velho.
O prefeito, eu estive conversando com o prefeito lá, já aprendi na festa do trabalhador, a respeito de a prefeitura está adquirindo aí ônibus, né, e para a frota de transporte escolar, que adquiriu, acho que ganhou uma van, e de última hora a prefeitura, segundo o prefeito, ganhou mais uma van. Então deve chegar duas vans novas aí para o transporte escolar. Isso é vinda diretamente do governo do estado.
Coisa boa.
Foi feito em cima da hora aí, porque os caras sabendo em cima da hora, o prefeito foi comunicado em cima da hora aí, não sei se mais algum vereador está sabendo, ele falou que aí ia comunicar os seus vereadores, mas ele falou isso comigo lá no sábado, na sexta-feira, lá na Pedra Negra.
Perfeito. Então, quer dizer que a gente está correndo atrás para, né, que puder ajudar o município, mas não depende só dos vereadores, tem coisas que precisa de outras partes para resolver. E para terminar aqui, quero já, né, antecipadamente, mas mesmo assim, já fazer minha homenagem aos Dias das Mães, que está chegando no próximo domingo, né? Onde nós temos aqui a vereadora Frangeline, mãe, né? O nome dela, todas as mães, a minha esposa, a minha esposa, a minha mãe, minha avó. Inclusive, né, aniversário aí. Fez aniversário, parabéns, viu, vereadora? E a todas as mães de Jaci, meu parabéns, Deus abençoe. Está aqui a Lu também, né? A nossa querida vice-prefeita Fia também. E todas as mães de Jaci, todas as mães, Deus abençoe. Que Deus lhe dê o carinho e obrigado. Obrigado por essa força. Né? Obrigado e parabéns à minha mãe. Enfim, a todas as mães aí. Obrigado por seu presente, obrigado a todos e boa noite, uma boa semana.
Obrigado, vereador Márcio. A palavra para o vereador Duda Academia, 10 minutos.
Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, Franqueline. Boa noite, Fia. Boa noite, Edmilson. Boa noite aos servidores. Boa noite a quem nos assiste aqui presencialmente e pelas redes sociais. Primeiro, como todo mundo aqui hoje falou, queria parabenizar a todos os trabalhadores do nosso município e também parabenizar os organizadores da festa que ocorreu ali na Pedra Negra, que sempre é uma festa boa, uma festa para a família, e cada ano fica melhor. Então, parabéns a todos. Também quero parabenizar a todos que ganharam suas casas no fim de semana agora. Já mandei mensagem para algumas pessoas, alguns amigos e amigas que ganharam. Parabéns para vocês e que cuidem bem dessas casas. Vocês mereceram. Terceiro, que eu já pedi aqui, para limpar em volta da estrada lá, limpar até da saída ali da Vila Aparecida ali para o Rui, até do outro lado perto da delegacia, porque o pessoal vai caminhar, vai fazer sua corrida lá e estão cuidando da saúde, né? Já cuidando da saúde vai implicar menos doenças para eles e isso implica na saúde da cidade aqui. Então vamos cuidar lá, porque hoje eu fui fazer uma caminhada. Por duas vezes eu tive que subir no mato lá para sair dos carros que estavam passando lá, porque não tem espaço para passar um carro e uma pessoa. Então espero que vão lá e façam a limpeza o mais rápido possível. Sobre a sinalização das ruas também, como todos sabem, eu moro na Vila Aparecida e todos os dias algumas pessoas me pedem, principalmente nas últimas ruas lá que da última vez que passaram não fizeram, que tem que sinalizar lá, colocar um pare nas esquinas, já pediram também quebra-molas, porque como é nas últimas ruas, o pessoal passa muito rápido lá e corre risco de acidentes. E agora sobre a resposta do requerimento, deu para ler rápido ali, mas vou falar um pouco aqui sobre o que foi me mandado aqui. Mas já de cara, eu já deu para perceber que não foi o reajuste de 6% para todos. Vamos lá. Inicialmente, esclarece-se que o reajuste salarial no percentual de 6% foi concedido a todos os servidores municipais nos termos da Lei Municipal número 1542, de 2026, para os servidores efetivos, tal reajuste foi aplicado em conformidade com o plano de cargos, carreiras e vencimentos instituído pela Lei Complementar número 882, de 19 de julho de 2006, incidindo diretamente sobre as tabelas de vencimento de cada cargo. Cumpre destacar, ainda que nos termos de legislação vigente, especialmente a Lei Municipal número 1522 de 2025, nenhum servidor pode perceber remuneração inferior ao salário mínimo nacional. Assim, nos casos em que o vencimento base do cargo encontra-se abaixo do salário mínimo, é assegurada a complementação até o referido piso. E, então, para melhor compreensão sistemática adotada, atualmente servidor hipotético estaria posicionado na classe F, cujo vencimento base é de 1.540 1,80. Com a aplicação do reajuste de 6% concedido no exercício de 2026, o valor passou a R$ 1.633,24, ou seja, teve um reajuste de R$ 92,44. Todavia, considerando-se que o salário mínimo vigente é de R$ 1.621, observa-se que o ganho real acima do mínimo é de apenas R$ 12,24. Então, quer dizer que não teve reajuste de 6%. Então, o vídeo foi bom, mas não coincidiu com a realidade. Esse cenário recorre do fato de que o reajuste incide sobre o vencimento da base do servidor, de R$ 1.540,80, e não sobre o salário mínimo. Assim, nos casos em que o vencimento base é inferior ao mínimo, a diferença entre ambos acaba por absorver total ou parcialmente os efeitos do reajuste. Então, reajuste, pelo que eu vi aqui, foi mais para chegar ao mínimo, não foi um reajuste para todos, então, para mim, não foi o certo. Já foi combinado aqui que todos iriam ter o salário mínimo completo e bonificações acima. Então, dessa vez, eu tenho que discordar do pessoal lá, porque não foi isso combinado. Então, é só isso que eu tinha que falar agora. Boa noite. Obrigado a todos.
Agradeço ao vereador Du. Palavra franca ao vereador Marcelo Mazico, 10 minutos.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Franqueline, parabenizo pelo seu aniversário, que Deus lhe conceda muitos anos de vida com muita paz e muita saúde. Vice-prefeita Maria Horacia, FIA, servidor da casa, nosso assessor juiz doutor Edmilson, aqueles que nos acompanham aqui direto do plenário da Câmara, aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais da Câmara, e também que vão nos ouvir pela Rádio Jaci FM. Senhor presidente, este final de semana tivemos momentos aí de muitas alegrias, né? Principalmente para 35 famílias que receberam a sua moradia lá no bairro da Serra. O conjunto habitacional Nova Casa de Jaci, parece, né? Então, quero parabenizar o prefeito, ao ex-prefeito, e aos vereadores da legislatura passada e aos todos os servidores da prefeitura que se empenharam para a realização daquela obra e que as pessoas que vão residir naquelas casas, faltam 5 ainda para terminar, que Deus abençoe a todos e abençoe a moradia de todos. Com respeito à festa do trabalhador, também foram momentos de muita alegria, né? A população participando, muitos visitantes. E essa festa do trabalhador já se tornou a festa do trabalhador, juntamente com o aniversário da Rádio Jaci FM, já se tornou uma tradição no nosso município. Muitos prêmios, né? Comércio da cidade participando com a doação de prêmios, pessoas físicas também ajudando na doação de prêmios. Então, foram momentos muito felizes para nós, né? A festa de São José. Também, parabenizar aí ao Padre Antão, as pessoas que ficam em volta das nossas atividades religiosas, que ajudaram a organizar, o Padre Zé Maria, lá da paróquia de São Bernardo de Claraval, também, que participou. Então, eu quero parabenizar a todos e agradecer a oportunidade de podermos participar juntamente com a população dessas festividades, dessas solenidades. Mas a festa do trabalhador, senhor presidente, teve um fato, às vezes coisas pequenas que as pessoas não percebem, mas a gente percebe. A gente viu lá que tinha umas bicicletas para serem sorteadas. Em um determinado momento foi se sortear uma bicicleta, e quem sorteou a bicicleta foi o Cláudio, lá do Corvo do Paial. E a pessoa que ganhou a bicicleta é um jovem lá da Pedra Negra. Então acho que Deus pôs a mão naquela caixa, naquele cesto onde estavam os nomes para o sorteio naquela hora. Devido à condição de vida do Cláudio e desse jovem que ganhou essa bicicleta. Então acho que Deus colocou a mão naquela hora ali para que essa pessoa que ganhou fosse sorteada justamente pelo Cláudio. Então, eu falei que ia mencionar isso aqui, às vezes passa despercebido. Algumas pessoas não veem, não viu, mas eu, particularmente, parece que naquela hora bateu uma coisa no meu coração e eu pude ver o que aconteceu naquele momento. Então, eu acho que, como se diz, Deus esteve presente nas festividades e ele colocou a mão na hora do sorteio dessa bicicleta. O encontro de Folia de Reis, também estive lá, estive conversando com o pessoal das embaixadas de Reis de outras cidades, pessoal daqui de Jaci. Tamanha satisfação do pessoal, aquelas pessoas que vieram, elogiando o almoço. Então, parabenizar a todos os organizadores do encontro de Folia de Reis, a prefeitura, através do Secretaria de Cultura, que também ajudou na realização deste encontro. Então, como já disse, foi um final de semana de muitas alegrias para a nossa população e para muitos visitantes que aqui estiveram. Senhor Presidente, nós temos aqui que chegou na casa, Vossa Excelência até já colocou aí na pauta para votação na próxima reunião, o projeto de lei número 16/2026. Eu vou só fazer uma leitura aqui do preâmbulo do projeto. Ratifica o contrato do consórcio público e aprova o estatuto social do consórcio interfederativo Minas Gerais, Siminas, e da Associação dos Municípios Integrados de Minas Gerais, AMING. Autoriza o ingresso do município de Jaci e da outras providências. E, lendo o projeto, aqui fala que aprovar estatuto. Como que eu vou aprovar um estatuto se eu não conheço o estatuto? Precisava, senhor prefeito, que fosse solicitado ao executivo o envio a esta casa dos estatutos para a gente possa estudar, para ver o que realmente diz esse estatuto, para a gente aprovar uma coisa que a gente tem o real conhecimento daquilo que a gente está aprovando. E também fala aqui que os respectivos anexos fazem parte da lei. Eu não vi, pelo que eu procurei com os servidores da casa, a gente não viu esses anexos. Então, a gente não pode aprovar uma coisa que a gente não tem conhecimento. Então, peço a Vossa Excelência, senhor presidente, que faça essa solicitação à prefeitura para que envie para nós a cópia desses estatutos e esses anexos que não vieram. Mas não vai mandar e-mail digital, não, que manda e-mail físico, para que a gente possa analisar o que realmente diz nesses estatutos. Para o senhor vereador ter um conhecimento maior, esse projeto é um consórcio que eles estão fazendo, que esses consórcios, essas associações, eles estão fazendo, tipo, por exemplo, a prefeitura de Jaci vai fazer uma licitação em conjunto com, por exemplo, 10, 15 prefeituras. Vamos supor que vai comprar uma máquina, junta 10 prefeituras, e esse consórcio, eles fazem eles próprios fazem a licitação. Não é o município que vai fazer. Mas a gente precisa saber o que diz aqui no estatuto. Ainda tem aqui lá mais no final do projeto, tem aqui um artigo, um parágrafo que fala: qualquer futuras alterações no contrato, consórcio, bem como os respectivos aditamentos não necessitarão de autorização legislativa. Bom, a gente aprova isso aqui, depois eles podem fazer o que quiser. Então, a gente precisa saber o que tem nesse estatuto para a gente saber ter mais critério na hora de votar. Senhor presidente, eu falei que não ia tocar nesse assunto aqui hoje. Vossa Excelência tem conhecimento. As minhas palavras na última reunião, teve um cidadão, até quero pedir desculpa a ele, que as palavras que eu coloquei aqui na última reunião não foram nenhuma direcionada a ele. Muito pelo contrário. Ele de mim, em termos de uma pessoa trabalhadora, só recebe elogios. trabalhou numa empresa coligada lá da empresa que eu trabalho, prestando serviço. Era um rapaz idôneo, trabalhador, certo? Conheço a família dele. Inclusive, o pai dele me ensinou algumas partes mecânicas de trator agrícola. Tenho amizade com o pai dele de longa data. Ele se sentiu ofendido pelas palavras que eu disse aqui. Mas, repito, eu não toquei aqui em nome de ninguém. Eu não coloquei palavras direcionadas a ninguém. Aquilo que eu disse aqui é que o processo, eu não concordo com a maneira que o processo foi conduzido e que algumas coisas que é colocado lá no edital não foram respeitadas. Então, peço desculpa a ele. Ele teve uma atitude para comigo, mas eu acredito que foi num momento assim que a pessoa fica assim um pouco nervosa, certo? Não é por causa disso que eu vou deixar de elogiar o trabalho dele e elogiar a pessoa dele, de um rapaz trabalhador, certo? Não tem nada dele perante a minha pessoa, a família dele perante mim, que eu desabone ou ele ou qualquer pessoa da família dele. Mas a nossa função aqui na casa é fiscalizar. E se eu achei alguma falha no processo, eu tenho que falar e eu tenho que cobrar do executivo. Às vezes, como eu disse, as palavras que a gente coloca aqui, às vezes são mal interpretadas ou mal entendidas. Então, eu acho que a atitude dele para comigo, eu acho que não foi uma atitude da índole dele, né? Eu acredito que não, como eu já disse, deve ter sido num momento assim que a pessoa fica um pouco nervosa, não analisou tudo aquilo que eu falei. Fiz questão de ouvir o áudio das coisas que eu falei aqui por diversas vezes. Eu levei o conhecimento do senhor presidente, porque o que aconteceu, infelizmente, não fica bom para a gente, não fica bem para ninguém, nem para mim, nem para ele, né, e nem para a administração. Porque se vem com atos para intimidar qualquer pessoa, eu acho que esses atos podem uma hora fazer transtornos que não vale a pena. Então peço mais uma vez desculpa a ele se ele não entendeu as minhas palavras, mas em momento algum eu direcionei palavras aqui a ele, certo? E a qualquer pessoa. Disse aqui do que estava no contrato, as exigências que estavam no contrato, certo? Nos contratos que foram assinados, certo? Que não foram respeitados no processo. Certo? Então, é isso, senhor presidente. Eu acho que as atitudes, às vezes, a gente, num momento de fraqueza, num ato assim inesperado, a gente toma algumas atitudes que não condiz com a nossa idoneidade, né? Às vezes a gente fala palavras que ofendem as pessoas, mas em momento algum eu direcionei que palavras a qualquer pessoa envolvida nesse processo, né? Disse aqui das falhas que existem no processo, eu tinha de colocá-las aqui, certo? Então, não posso mudar uma opinião daquele que eu vi que está escrito, que está documentado. Certo? Mas, repito, não direcionei acusações a ninguém. Certo? Então, peço desculpa e se as minhas palavras foram mal interpretadas, mas eu não vou deixar de exercer aqui as minhas funções de vereador, de fiscal, do povo, né? E se aquilo que eu senti, falei aqui agora, esse projeto que está aqui, ó, projeto 16, já vi algumas falhas aqui no projeto que eu não concordo, então estou cobrando. Será que as pessoas que estão envolvidas vão ter a mesma atitude comigo? Não, porque eu estou sentindo que não está dentro da conformidade. Como que eu vou aprovar uma coisa que eu não tenho aqui escrito aquilo que a gente está aprovando, né? Então, essas colocações a gente faz justamente para mostrar para as pessoas, todas as pessoas envolvidas num processo licitatório, num projeto, naquilo que cai aqui na Câmara, elas devem procurar ver ou sentir, ou procurar saber que a nossa função é isso. Aquilo que a gente julgar ou sentir que está errado, ou pelo menos não está dentro do princípio da legalidade, a gente tem função de denunciar, de cobrar para que tudo seja feito dentro da maior transparência possível. Então, que esse cidadão possa refletir e que ele aceite as minhas desculpas se ele acha que eu ofendi. Mas eu acredito que as palavras que eu disse aqui, em momento algum, foi direcionada a ele, ou ofendi ele ou qualquer pessoa da família dele. É só isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Marcelo. Palavra franca. Ao vereador Júnior, 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, excelentíssima vice-prefeita Fia, a população que está aqui no recinto da Câmara e que vão nos ouvir pelas ondas da Ijaci FM e que estão nos assistindo pelo Facebook. Meu cordial boa noite aos servidores da casa, o nosso jurídico, muito competente. Isso aí eu jamais vou cansar de dizer. Senhor presidente, falar do dia do trabalhador com demagogia é muito fácil, senhor presidente. O que nós temos que realmente ter relevância, senhor presidente, nas atitudes do legislativo para com os trabalhadores que pagam o nosso salário. Tendo atitudes assertivas, eu acredito que seria bem mais fácil do que parabenizar os trabalhadores. Tendo em vista, senhor presidente, que a população me para na rua para perguntar sobre várias coisas que a Câmara deveria estar investigando e até agora nada foi levantado. Senhor presidente, fiz um pedido da abertura de uma CPI na semana passada e estou esperando de Vossa Excelência uma resposta, e não só de Vossa Excelência, onde eu estendo para os outros vereadores, todos os outros vereadores, a responsabilidade de estar junto comigo nessa investigação, presidente, porque é nossa obrigação.
Vereador Júnior, me permite uma palavra?
Claro, presidente.
Com relação ao seu pedido, chegou até a mim, né, como presidente, e só pode ser aberta a CPI com um terço dos vereadores assinado o pedido. Então você fez muito correto de me cobrar e cobrar os outros vereadores. Uhum. E se não tiver três vereadores, não tem como eu abrir a CPI. Só para esclarecer para o público que estão assistindo.
Obrigado, presidente. É por isso, senhor presidente, que eu falei dos demais vereadores, porque é nossa obrigação, senhor presidente, é trazer clareza de tudo que a população nos cobra aí na rua. É nossa obrigação, presidente. Cada um que está aqui é pago com o dinheiro do contribuinte. Então é nossa obrigação de fiscalizadores levantar estes pontos e trazer clareza à população que está ávida de informações, presidente. Tendo em vista que nós não estamos aqui para querer acusar, presidente, A ou B. A gente está aqui para mostrar se as atitudes do executivo estão corretas ou estão erradas, presidente. Nós não estamos aqui para atacar o servidor fulano ou o servidor Beltrano ou a servidora. Não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para esclarecer tudo que está obscuro. Porque, presidente, eu já estou cansado de ser parado na rua, aonde eu sou questionado. Juninho, a CPI vai para frente? Não sei. Essa resposta eu não sei dizer, população. Não sei dar essa resposta ainda, tendo em vista que eu preciso de mais duas assinaturas. O senhor presidente acabou de falar que tem que ter um terço. Um terço de 9 vereadores são 3. Eu quero crer que na próxima semana nós vamos ter pelo menos mais duas assinaturas para a gente colocar essa CPI para frente, presidente. Porque eu não quero trazer essa responsabilidade para mim. A responsabilidade é dos 9 vereadores, sendo que o presidente não pode participar da CPI, mas pode nomear. Presidente, foi dito aqui sobre limpeza, a gente vê que a prefeitura não está fazendo a parte dela. Infelizmente, eu não estou aqui mais uma vez para deixar bem claro antes que alguém venha com mimimi para o meu lado. Eu não estou aqui atacando ninguém. Ninguém. Eu estou colocando às claras coisas que a prefeitura não faz. É minha obrigação. O contribuinte paga o meu salário. Não é para eu ficar omitindo a verdade. Ou então legislar para mim mesmo. Não estou aqui em prol do Juninho. Estou legislando em prol do município. Dos ijacienses. Então, presidente, a gente vê. Foi citado aqui o Vilas Boas, que está aqui no centro. E é onde tem o cemitério que todos vão passar por lá. Ninguém vai ficar para semente. Mas a gente vê a vergonha que está aquele bairro. Aí, presidente, a gente vai ali para o lado Ipiranga, uma moradora me mandou um vídeo da onde o vereador João Batista pediu para reformar, né, aquele ponto de ônibus. Reformaram o ponto de ônibus. Levantaram um pouco para tirar da água, mas pasmem. E o mato? O mato que está lá é uma coisa absurda. Recebi relatos que cobras e outros tipos de animais estão passando ali perto e pode colocar em risco os usuários, tanto dos ônibus da escola, do município, quanto o ônibus particular da São Cristóvão, presidente. Então a gente tem que tomar cuidado. E Jaci parece que está julgado às traças. Presidente, já tem 5 anos, mais de 5 anos que nós estamos aqui, presidente, Vossa Excelência e eu, desde o mandato passado, pedindo as instalações das placas de rua. E até hoje, por falta de vergonha na cara, não colocaram. Dinheiro não é problema. Eu reforço, presidente, eu repito o répto todas as reuniões se for preciso. O gabinete do prefeito comprou um carro de mais de 250 mil reais, está faltando dinheiro? Ah, pelo amor de Deus, né? Aí a gente vê que não tem dinheiro então para colocar uma placa. Ou não tem dinheiro, ou não tem planejamento, ou não tem vergonha na cara. E os que ficam babando o ovo do prefeito, pode falar que eu grito, pode falar que eu dou tapa aqui na mesa, na tribuna. Esse é o meu jeito. Ninguém vai me mudar. E eu quero que alguém me prove que eu estou errado. Principalmente, presidente, alguns lambe-saco aí. Perdão do termo chulo, mas é a pura verdade. Teve uma pessoa que trabalha no setor público e foi falar para uma outra pessoa que eu grito demais, que eu bato demais. Oh, e esses dias vem me pedir alguns favores. Vai correr atrás do seu prefeito? Não sou obrigado. Aí me ataca. E acha que eu não tenho amigos que vão me falar isso não. Aí depois vai lá, bezerra até o executivo. Tem que fazer a parte dela mesmo. Tem que fazer a parte dela. Essa pessoa está corretíssima. Mas só que não vem me encher o saco também não. Me ataca e depois vem pedir ajuda. Falta de vergonha na cara, né? Mas eu estou aqui para falar a verdade. Doa a quem doer. Não sou pago para falar mentira. Não sou advogado do prefeito. Quem tem que defender o prefeito é o advogado. Nós temos que aplaudir os acertos, mas a nossa obrigação é fiscalizar os erros. Mostrar a verdade. Ruas que estão sem infraestrutura nenhuma. Ruas no qual os moradores disseram para este vereador que eles estavam cobrando 27 mil reais para abrir uma rua. E está lá, senhor presidente. A rua, eles abriram até certo ponto, tem uma cerca lá bonita. Pelo amor de Deus, gente. Aí depois, eu vejo alguns políticos chorando, presidente. Eu queria ter essa aula de teatro. Porque chega, coloca a mão na cara. Pelo amor de Deus, gente. E aí, se tivesse dó mesmo, se o coração doesse de ver a dificuldade da população de Jaci, não teria rua sem energia elétrica até os dias de hoje, em 2026. E Jaci tem rua que tem os postes, o cabeamento e a mentira que ia ligar a energia elétrica. Nada foi feito. Que vergonha. Se nós estivéssemos falando de uma cidade pobre. Mas a previsão de arrecadação para esse ano é de 60 milhões. Aí, quando eu peço uma CPI para investigar alguns murmúrios que estão pelos quatro cantos da cidade, eu não seria mandado embora ou caçado à toa, presidente. Eu não seria caçado à toa. Servidores também eu acho que não seriam mandados embora à toa. Ah, eu não gosto do Roberto, vou mandar ele embora. Igual o presidente fala. Se não tem maquiagem, manda embora. Eu não acredito que é só isso. Tem coisas que o ex-presidente Marcelo tem razão. Mas, nisso, eu não quero crer que é por causa de falta de maquiagem. Evidências nós temos. Nós temos que apurar para não acusar de forma injusta. Esse é o trabalho da CPI. No qual, mais uma vez, eu rogo aos meus 7 nobres pares vereadores, porque o presidente não pode, que juntem a mim para a gente trazer clareza para a população.
Vereador Júnior, mais 2 minutos.
Obrigado, presidente. Presidente do céu, tem muita coisa para falar. Mas, entretanto, todavia, foram entregues... foram entregues as 35 casas que foram prometidas há quase 3 anos atrás. Graças a Deus, presidente, foi entregue. Meu Deus, a agonia daquele povo esperando por promessa que vai entregar no mês, promessa que vai entregar no outro mês, promessa que vai entregar no outro mês. Meu Deus do céu. Eu achei que seria só mais uma promessa. Mas graças a Deus que foi entregue as casas para que as pessoas tenham dignidade, presente e, acima de tudo, segurança. Segurança, presidente. Tendo em vista que no nosso município tem casas aí que o morador não tem condições de colocar uma porta nas casas. Mas a gente viu que nos outros anos, pode pegar o diário oficial, que eu tenho cópias ali ainda, onde foi tirado mais de 120 mil reais desse propósito, que é ajudar a população que não tem condições para fazer o rodeio. Hoje, eu não tenho, deixar bem claro aqui, eu não tenho nada contra o rodeio. Nada. Nada. Contra a festa nenhuma. Eu gosto muito até de festa. Eu só não falo que eu adoro festa, Roberto. Porque nós devemos adorar somente o Senhor nosso Deus. Mas eu gosto muito de festa. Não posso ser hipócrita e falar que não. Façamos uma festa com responsabilidade. Não tira dinheiro da assistência social. Não tira dinheiro da saúde. E não tira dinheiro da educação, pelo amor de Deus. Infraestrutura. Nossa cidade está derretendo aí pelos cantos.
Vereador Júnior, me permite uma parte?
Claro.
Eu, senhor presidente, se esticar um minutinho aí, eu peço a Vossa Excelência que tenha complacência aí e nos dê mais um minuto. Vossa Excelência, eu tocou no assunto que é respeito de limpeza de lote, loteamentos. Outro vereador também falou a respeito lá do Vilas Boas. Ali nas margens do Ribeirão Piampu, no loteamento de Vilas Boas, um empreendedor plantou diversas árvores em um corredor, ali onde tem até uma passarela ali. Quer dizer, hoje você não está vendo a passarela mais, que mato tomou a conta. E por esses dias o pessoal colocou fogo lá. Eu não sei se a manutenção daquelas árvores, daquele espaço, não é por conta do loteador, vereador Júnior, ou se já é do empreendedor, no caso, ou se é por conta da prefeitura. Quer dizer, muitas árvores lá foram queimadas, né? E eu faço que se tivesse tido a manutenção, a limpeza, feito lá o coroamento dessas árvores, não teria nada queimado. Né? Então, é só para fortalecer aí as palavras de Vossa Excelência, acho que o vereador outro vereador que falou isso aí, e a respeito das casas populares, das festas que vem batendo aí as portas da população, todo mundo reclamando da gente, vereador Júnior. Se a gente for olhar, vamos colocar aí, nos últimos 15, 20 anos aí por aí, se a prefeitura de Jaci tivesse economizado de 10 a 20% dos gastos com festas, quantas casas poderiam ser feitas para ser entregue para a população carente?
É
só isso, vereador Júnior. Obrigado.
Obrigado, vereador Marcelo. Ainda falando do projeto das casas, presidente, só queria tentar aqui a população que nós perdemos mais mais de 80 casas por causa do CAGEC que estava irregular, presidente. Aí eu pergunto à população, esse choro, essas promessas, são de verdade? Ou serão lágrimas de crocodilo? Ou será que existem lágrimas? O que eu vejo é um desrespeito muito grande, onde eu, quando começou o projeto das casas, eu estava como presidente da Câmara. Vereador Rogério, vice-presidente, quando foi feito o projeto, a permuta. Aí, uma pessoa que também está desligada da política teve o direito de fala. O vereador presidente, ele teve também. Será que eu, como ex-presidente, como ex-prefeito, falou? Será que eu não tinha o direito de falar também? Porque caiu aqui no colo nosso, presidente, na época. Ou será que eles ficaram com medo que eu dissesse alguma coisa que desabonasse eles? Com certeza. Só que não existe isso. Será que todo lugar que eu vou me pronunciar, eu vou pronunciar com os problemas da cidade? Não, ué. Ali era um momento de benesses à população. Mas, enfim, isso daí, não sei se é medo mesmo de me deixar falar, porque eu falo a verdade, né, presidente? Doa quem doer. Presidente, só para fechar mesmo, eu gostaria de falar dessa empresa, dessa concessionária que abastece Jaci. Presidente, eu nem sei dizer igual o que, presidente, porque o que vem na minha cabeça, o que vem do meu coração para falar um palavrão, eu não posso. Mas que tem um tratamento por meio das coxas, presidente. Presidente, eu duvido que 100% da água que vai para a casa da população é tratada. Duvido. Tendo em vista, presidente, que naquele bairro onde fica o centro, perto da casa da Cida, Ana... Não lembro. Ah, é. Ana Lopes. Lá tem uma caixa d'água da Copasa, presidente, que está cuspindo água lá durante um tempão, 24 horas por dia. Se essa água, presidente, é tratada realmente, a Copasa é muito burra de deixar essa água desperdiçar. Sendo que eu não vejo os dosadores que vão dessa caixa para as casas da população. Além de não ter o esgoto tratado, abre os olhos, população, que a água também não é 100% tratada. Eu vejo algumas pessoas falar que fedor de cloro, que não sei o que de água sanitária. É a porcaria do tratamento da Copasa. E é repassado, população, esse desperdício para você. Então, eu não acredito que o executivo tenha um pingo de dó do povo. Um pingo. Remédios faltosos, exames há mais de 2 anos perdido. Pelo amor de Deus. Isso não é ter compaixão com quem acreditou no nosso potencial em legislar e executar. Presidente, fica aqui o meu obrigado ao pessoal da Assis Rei. Agradecer, presidente, a Secretaria de Cultura, que ajudou na festa do trabalhador e também no primeiro encontro de folia de reis do bairro Pedra Negra. Presidente, deixo aqui mais uma vez o meu compromisso com toda a população de Jaci, de falar a verdade e trazer a verdade às claras no material que eu tenho, presidente, e aqui nessa tribuna. Então, fica aqui o meu boa noite, que Deus abençoe o lar e o coração de cada um de vocês, pagadores do salário de cada um que está aqui. Cobre o seu vereador para ajudar na CPI. Muito obrigado, presidente.
Boa noite aos vereadores, boa noite ao assessor jurídico, funcionário da casa, pessoal que nos assiste aqui, que nos acompanha aí nas redes sociais, né? Estão aqui presencial também e que vão nos ouvir na quarta-feira. Então, eu vou dar aqui alguns avisos. Agradecer primeiramente aqui o certificado, né, que foi enviado a mim pelo o presidente da Assis Rei, né, que teve no nosso município no domingo, e também a minha plaquinha que está aqui. Então, para nós é um prazer imenso receber todos vocês aqui na nossa cidade e ver o gosto que vocês têm pela Folia de Reis, pelo que vocês fazem. Então, já assim, vocês vão ter sempre sim o apoio. O vereador Júnior esteve presente, eu acho que foi um que tinha enviado algum dinheiro da emenda positiva, e ele falou lá no palanque, né, e foi muito bem recebido, e recebeu todos muito bem. O Rafael também esteve lá, né, dando uma força.
Apresentar também o pessoal que eu ganhei também.
Também. Então o vereador Júnior também ganhou o certificado e a plaquinha aí da Folia de Reis. Quero falar também da inauguração das casas, né? Lá no bairro da Serra, Minha Nova e Jaci, onde agora se chama Sebastião, né? Que é o tchãozinho da Eliane. Então, para nós foi de muita valia, muito esforço, mas chegamos ao final com o nosso objetivo, que é entregar as casas para a nossa comunidade, para aqueles que se passarem no processo seletivo. Inclusive, muitos, né, atrasou muito, a gente sabe disso, mas saiu, graças a Deus. O pessoal conseguiu sair, então, dos seus aluguéis. Então, para nós é muito importante estar inaugurando isso e fazendo para o nosso povo, porque eu não conheço cidade por perto ou por longe que faça isso aí de graça. Tudo de graça, uma casa, e dá para os nossos moradores. Então, agradecer aí por tudo, né, que tem feito. Também agradecer pelas festividades, né, no bairro Pedanego, Dia do Trabalhador, também do aniversário da rádio. Então, para nós, estamos aqui para homenagear, né, e falarmos aquilo que nós sentimos. Então, é isso aí. E cobrar também agora do seu prefeito com relação a um estudo melhor do trânsito, né, da nossa cidade, onde as placas, tem muitas placas que estão quebradas e vai causar um acidente. Logo, logo serão tomadas medidas aí, porque está precisando realmente, né, de um estudo de algumas mãos aí, contramãos, né, uma organização do trânsito. Então, precisamos aí estar organizando isso. Voltando aqui aos projetos, aproveitando que eu estou aqui na tribuna, já vou falar dos projetos. O 1226, gente, ele, na próxima reunião, né, vai ser votado. O 1526 amplia a vaga de cargos providenciais efetivos. As comissões não deram parecer, venceu o prazo, eu vou estar colocando na segunda-feira. Tá? Inclusive, tem até um pedido de urgência aqui do vereador Gabriel. O 1626, o vereador Zé Marcelo já tinha verificado algum erro, eu também já tinha visto esse erro, ia colocar uma emenda, mas de qualquer forma já vou pôr lá um requerimento depois, né, em votação verbal, para estar solicitando o estatuto, né, e os anexos do projeto. Então, voltar lá para a minha mesa para a gente então dar seguimento aí na reunião. Muito obrigado a todos. Então, voltando aqui à pauta, os projetos já foram falados ali, né? Inclusive, eu vou fazer um pedido verbal aqui, de um requerimento, pedindo o estatuto, né, e também os anexos do projeto 16 e 26 a gente está votando. Então, isso não vai ficar mais para votação na próxima reunião. Porque está faltando documentações, né? E não foi feito também os pareceres das comissões. Então, eu peço aí um tempinho de cada vereador para estar vindo olhar os pareceres aí dos...
Senhor presidente, agradeço a Vossa Excelência por atender a minha solicitação.
Então, isso. Então, vou colocar em votação aqui. Os projetos não tem nenhum hoje, só as indicações. Solicita limpeza de vistorias urbanas, né, gente? É, o número 49. Coloca em votação. Vereador que já, de acordo com os sentados, contrato fica de pé e manifesta. Aprovado, então, a indicação 49. E o 50, né, requer, então, o estatuto e os anexos do projeto 16. Coloca em votação. Vereador que já de acordo com os sentados, contrato fica de pé e manifesta. Aprovado, então, por todos os vereadores, por unanimidade. Os trabalhos são suspensos à lavratura da ata.